cartas são a escrita que a alma faz, sem rodeios, para as perguntas que nos inquietam, para aquilo que nos atravessa, para a vida que tem urgência em ser dita. Em palavras faladas, as cartas são o sopro que nos conecta por um instante. Abre esse envelope, ele é para você. Vai começar mais um episódio do Cartas de um Terapeuta. Olá, minha gente querida, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes a mais um Cartas de um Terapeuta. E o episódio de hoje é especialíssimo, é a primeira vez que eu estou conversando simultaneamente com duas pessoas. E que pessoas? Os meus entrevistados de hoje são escritores do amor, mas eles não escrevem somente cartas de amor ao Brasil, como o fizeram no livro Ao Brasil com Amor, publicado no ano passado pela Editora Autêntica. Eles escrevem sobre o resgate do amor como a única forma de se refundar um país. Em um simples parágrafo de introdução ao episódio, vejam bem, eu usei a palavra amor 3 vezes. Tudo bem, vocês sabem que eu sou um superlativo ambulante para amar o humano. Eu confesso, vocês já me conhecem. Tá tudo bem. Tô suficientemente terapeutizado para assumir isso por mim mesmo. Mas eu falo agora de um amor político, conectado aos dilemas e aos avessos da contemporaneidade, distante da neutralidade que sempre tem lado e ocupando-se de disseminar visibilidade às existências mais invisíveis desse mundo. Pois bem, estes meus 2 entrevistados são dotados do amor político nas suas veias. Eu tenho aqui 2 jornalistas e escritores e seres humanos e amantes do amor que mais admiro. Morando fora do Brasil há algum tempo, ambos reuniram suas indignadas perguntas de amor ao Brasil diante da pandemia e do governo Bolsonaro. Bem, o motivo dessas cartas você vai conhecer agora ao longo dessa entrevista. Porque ela esteve em Roma, agora nesse momento está em Brasília, e ele está falando de Genebra. E eu tô falando de Cotia, num frio entre a inclemência e um pouco de charme, assim. Jamil Chad é um jornalista que já esteve em mais de 70 países, hoje sediado em Genebra, com escritório na sede da ONU. Ele foi eleito 2 vezes o melhor correspondente brasileiro no exterior e selecionado como um dos 40 jornalistas mais admirados do Brasil. Já escreveu 7 livros, 3 dos quais finalistas do Prêmio Jabuti, talvez o prêmio mais prestigiado de literatura brasileira. E um deles em especial eu recomendo hoje, Luto, Reflexões sobre a Reinvenção do Futuro, que eu tive a honra imensa de lançar junto com ele, num evento conjunto com o lançamento do meu livro De Mãos Dadas, que eu escrevi em parceria com Cláudio Tebas, sobre luto também. Jamil tem uma coluna no UOL em que ele manda cartas, e vocês sabem que eu adoro cartas, ele manda cartas sensíveis e impactantes às pessoas de poder desse planeta, tratando dos temas mais relevantes para a dignificação da vida nessa Terra. Se você não conhece essas cartas, essa coluna do Jamil, vá lá, depois desse episódio, clica lá no UOL e saboreie as palavras epistolares de Jamil Chad. Juliana Monteiro é jornalista e escreve literatura. Nasceu em Brasília, onde manteve por 1 década a livraria Rayuela, um espaço cultural que atraiu para a capital do Brasil escritores, artistas, cronópios, menestréis e vagabundos em geral. Essa descrição eu adoro, está na orelha do livro. Ela mora atualmente em Roma. E olha, eu posso dizer o seguinte sobre a Juliana. Quando eu tive no lançamento deste livro Ao Brasil com Amor, aqui em São Paulo, no ano passado, ela leu uma carta-manifesto demasiado bela sobre o Brasil que merecíamos ser em consonância com o melhor dos amores que nós sentimos por ele. Foi arrepiante a leitura dessa carta. Eu estava lá, a livraria estava abarrotada de gente, estava gente saindo pelo ladrão. Eu vi muitas pessoas se lacrimejarem em meio ao silêncio atento que se formou a partir daqueles corações concordantes com as palavras dela. E ela escreve sempre assim. A Juliana é uma pessoa que escreve sempre com o coração na ponta dos dedos. Por isso, esses dois juntos aqui hoje. Imagine se eu tenho roupa. Eu tô todo cheio de roupa para ver se alguma delas me serve. Porque nós somos três desejosos e operários de um Brasil amoroso e possível. Não obstante, todo avesso ao que a gente chama de amor. Porque o desamor habita o passado e o presente desse país. Para falarmos de amor, de saudade do Brasil e de reinvenção dele, da vida forasteira, da visão de pátria amada que se tem lá do lado de fora, é que eu tenho a alegria amorosa de dar as boas-vindas ao Cartas de um Terapeuta, a Jamil Chad e Juliana Monteiro. Sejam bem-vindos, meus amores.
Obrigada, Alexandre. É um prazer enorme estar aqui conversando com você. Olá, Jamil. Boa noite para você aí.
Boa noite, Alexandre. Boa noite, Juliana. Muito amor, muita generosidade nessa tua apresentação. Sorte que aqui é verão, porque aqui a gente já ficou bem mais sem roupa para ouvir toda essa generosidade.
Olha só, vamos começar. Que eu quero abordar um tema que une vocês como coautores desse livro, que já foi tema de uns episódios anteriores aí do Cartas, que é a amizade, né? Eu já abordei esse tema como um fundamento existencial, né? Como um alicerce da saúde mental e do bem viver, né? Num dos episódios anteriores eu recebi uma carta de um amigo que me emocionou muito e eu transformei essa carta num episódio sobre amizade. Então eu quero conhecer a história da amizade de vocês e como dessa amizade se frutificou esse livro lindo.
Bom, começo, Jamil.
Certamente.
Assim, Alexandre, eu já era leitora do Jamil, já acompanhava o trabalho dele há muito tempo. E sabe lá como, né, esses mistérios que conduzem nossa vida. Um texto meu chegou até o Jamil. Então a gente começou a conversar, a trocar muito. E nós temos muitas coisas em comum, né? Nós dois moramos fora do país, nós temos filhos da mesma idade, temos as mesmas causas, a mesma luta, nós dois escrevemos, somos jornalistas. E o Brasil, né? A mesma língua, as nossas saudades, angústias parecidas. E então a gente começou a conversar. E a gente sempre trocou muito. Na época da pandemia, nós nos aproximamos mais, porque, né, estávamos todos muito sozinhos e passando pelas mesmas contingências. Mas, no nosso caso, tinha esse agravante, né, de estar passando a pandemia fora do Brasil, longe dos nossos afetos, das nossas famílias. E muito angustiados, porque eu na Itália e ele na Suíça, nós éramos cuidados, de certa forma, pelo poder estabelecido, né? Pelos governos. Então, nós tínhamos lockdown, nós tínhamos informação, nós tínhamos... tudo de forma relativa, mas em comparação com o Brasil, em comparação à nossa terra, que estava completamente abandonada, né? Sem governo, minimizando a tragédia que a gente estava passando, isso gerava uma angústia enorme na gente. Eu brinco que durante os primeiros meses da pandemia, que chegou primeiro na Itália, eu parecia aqueles loucos de hospício, sabe? Que ficava, gente, vai acabar o mundo, vai chegar aí. E no Brasil, muitas pessoas minimizavam pra mim. Não, vocês não estão entendendo. É uma pandemia, tem muita gente morrendo. Eu me sentia uma maluca tentando avisar as pessoas. E a gente começou a conversar muito nessa época. E um dia o Jamil falou, a gente tem que escrever alguma coisa juntos. Eu até coloco isso na apresentação do livro, né, no prefácio. Que eu achei que... Eu sou filha de cariocas, né? Achei que fosse aquele convite. Aparece lá em casa, né?
Ninguém me leva a sério, Alexandre. É impressionante.
Olha, quando eu a minha família é toda baiana, eu sou mineira, minha esposa é goiana. Meus três filhos da Bahia, né? E quando a gente veio da Bahia para São Paulo, o meu filho, na época com 7 anos, ele chegou e falou assim, olha pai, aqui em São Paulo a pessoa vai falar assim, passa lá em casa, não é para ir.
Não, é falta de educação você aparecer depois de um convite desse. É só um tchau. Enfim, eu escutei como um tchau, né? Mas, enfim, uma semana depois ele tinha o projeto e decidimos trocar essas cartas. Mas a nossa amizade, ela foi se estabelecendo, inclusive, no decorrer dessa troca de cartas. A gente trocava muito, mas não éramos exatamente amigos quando começamos a trocar. E é muito interessante para mim, muito bonito, quando eu leio a primeira carta e a última carta, porque a nossa relação já era outra. No começo, nós éramos dois colegas com muitas afinidades. E no final, nós éramos dois amigos. Então, foi muito bonito. E seguimos, né, Jamil?
Exatamente. Alexandre, seguimos tanto que hoje, quando eu vou falar de algum assunto, eu sempre lembro de uma crônica do Veríssimo que disse naquela época, nos anos 90, quando não tinha celular, não tinha nada disso, que ele ia para o estádio com radinho de pilha.
Sim.
E aí ele falava que ele ia com radinho de pilha para ele saber o que ele achava do jogo, né, que ele escolheu.
Veríssimo, genial.
Genial. Mas eu aprendi a ler o mundo agora, eu tenho um radinho de pilha, que é a Juliana Monteiro, então eu falo, o que nós pensamos do mundo nessa atual situação?
Olha, eu sugiro, gente, que a partir de hoje, todo mundo que está nos escutando aqui, sintonize nessa rádio chamada Jamil Juliana, que vocês vão ficar sabidos sobre o mundo. Olha, falando nisso, eu honestamente acho que imigrantes nunca vivem totalmente fora. Há um lado de dentro, não do corpo, mas o corpo como uma espécie de metonímia do país, a parte pelo todo, né? Eu, o meu corpo, uma parte daquele todo Brasil. Então, a Juliana fala disso aqui na página 56 do livro. Ela fala assim, ó, quase 8 anos na Europa e continuo obstinadamente estrangeira. Tenho medo de, adaptada, faltar o desejo de voltar. Uma resistência em ceder a certa ordem europeia e me abrandar. Ou talvez seja o conhecimento próprio da palavra saudade. Um amigo italiano que viveu no Brasil me contou que depois de aprender a saudade, nunca mais deixou de senti-la. Nesse sentido, carregar um país na memória da pele imigrante traz que tipo de angústia, gente?
Bom, eu acho que o fato de eu ter dois filhos, o mais velho chegou na Itália com 2 anos, no momento da aquisição da linguagem, e a minha caçula nasceu lá. Eu não sei como é que seria a minha estrangeirinha sem filhos. Então, eu posso falar desse lugar de fala, né, de quem chegou no estrangeiro com 2 crianças. O fato de ter filhos crescendo em outro país me faz muito mais brasileira, eu acho, do que eu seria se eu não estivesse. Porque eles me lembram o tempo todo que eu sou estrangeira. No acento deles, que é diferente do meu, na cultura que eles aprendem e que eu sou incapaz de aprender, porque eu fui formada, a minha subjetividade, num outro lugar. Eu tenho uma amiga querida, poeta, que ela tem uma frase que eu acho linda, que ela fala que meus filhos jamais poderão me ler sem tradução.
Nossa,
é um pouco assim que eu me sinto. Ana Alckmin, hoje é aniversário dela, inclusive.
Ah, parabéns pra ela. Obrigado pelo presente que você deixa aqui no dia do seu aniversário.
Essa poesia me toca muitíssimo, porque é isso. Eu sou a mãe estrangeira. Quando eu tô fora da minha casa, aonde eles... Os meus filhos não podem me entender sem o Brasil. Eles não podem falar de mim sem o Brasil. Eles não podem me explicar para os coleguinhas sem o Brasil. Quando um coleguinha vai dormir lá em casa, por exemplo, eles têm que explicar o pão com manteiga. Os italianos não comem manteiga no pão. Não comem manteiga crua. A manteiga para eles é para cozinhar. Então eles têm que explicar, não, porque no Brasil... Então eles explicam a tapioca do café da manhã. Eles explicam o fato de, na hora do jantar, nós colocarmos vários alimentos no mesmo prato. Porque na Itália eles comem os alimentos separados. Então, eles me corrigem na rua, o meu acento. Então, assim, o fato, eles me lembram o tempo todo da minha estrangeirinha. E eu também não posso esquecer da minha estrangeirinha cada vez que eu estranho os hábitos que eles já trazem da cultura onde eles crescem. Então, isso torna a minha experiência como estrangeira, de certa forma, mais solitária, eu acho. E as minhas saudades mais agudas. Então, a minha experiência de estrangeirinha, Alexandre, é uma experiência muito doída, sabe? Ela não é um passeio no parque. Ela é uma experiência doída. O Brasil faz parte da minha vida, dos meus pensamentos, das minhas angústias, dos meus sonhos, dos meus planos, da hora que eu acordo à hora que eu vou dormir. Eu costumo dizer que cada pessoa tem uma experiência diferente de estrangeirinha. E é verdade. Eu conheço brasileiros que moram na Europa que me dizem que não volto no Brasil nem para passar férias. é uma experiência absolutamente diferente da minha. Eu passo 100% das férias escolares das crianças no Brasil e eu volto a cada oportunidade que eu tenho. Então, assim, eu posso falar da minha estrangeirinha. Eu acredito que a estrangeirinha para o Jamil tem um outro significado e outro aspecto. Ele está muito mais tempo do que eu fora do Brasil. Enfim, e a mãe dos filhos do Jamil é estrangeira. Na minha casa, não. A minha casa é muito brasileira, porque o pai das crianças também é brasileiro. Então, assim, essa é a minha experiência. É uma experiência doída, de saudade, de uma nostalgia imensa e de um desejo ardente e ininterrupto de voltar.
Jamil?
Olha, Alexandre, é curioso porque, obviamente, como a Juliana falou, cada um tem a sua estrangeirinha, cada um tem a sua experiência de não estar no país, mas eu acho que todos nós levamos a mesma, eu diria, o mesmo elemento, que é o fato de que você não deixa de ser aquilo que te criou, né? Você não abandona aquela identidade. No livro eu faço uma brincadeira que muita gente passou a me ridicularizar com essa brincadeira, mas você vai entender que entre um chocolate suíço e um bis, eu fico com bis, né? Por que eu fico com bis? Porque faz parte da minha infância, faz parte do gosto, do carinho, do colo, da festa dos primos, do São João, né? Não sei por que eu relaciono bis com São João, deve ter alguma coisa que deve ter acontecido em algum momento da vida, mas enfim, obviamente eu sou um exemplo mínimo isso, mas é o que marca, você fica ali com aquilo. Agora, eu tinha muita dúvida, não sei se a Juliana teve essa dúvida, com os meus filhos. A mãe é espanhola, eles nasceram, um nasceu na França, o outro nasceu na Suíça, e eu sou brasileiro, né? Então, obviamente, eles têm uma relação com identidade nacional que não é a minha, não é a do Juliana e não é a tua, né? Então, é uma identificação diferente com a própria identidade nacional. Muito bem. Aí eu ficava me perguntando, e na hora que chegar a Copa do Mundo, hein? Como é que eles vão fazer? O que eles vão fazer com toda essa, né, essa salada de fruta? E aí foi muito curioso. Porque, claro, ainda pequenos era para quem ganhasse, depois era para o Messi, né? E aí, na última, foi um gesto de amor ao pai, de dizer, a gente vai torcer para o time do papai. Né? Não era o time deles, não era o time deles. Era, vamos fazer um esforço aqui, gente, vamos estar junto, né? Vamos olhar para onde o papai está olhando. Por que é que ele se empolga com aquele dia daquele jogo às 4 da tarde, num pleno dia de trabalho? Enfim, é algo que não é explicado pela identidade nacional, é explicado pelo afeto. Isso, para mim, ficou muito claro, que é uma escolha. Eles têm todas essas escolhas diante deles. Eles têm as escolhas e a identidade nacional não forma parte da decisão da vida deles. E aí, é uma escolha de afeto, que é muito até diferente de a gente pensar. Agora, eu sempre brinco, vai perguntar onde você paga imposto, meu filho, porque é lá que vai estar a sua identidade, pelo menos registrada, porque, né, vamos só lembrar que esse negócio de identidade nacional foi criada de uma forma artificial por estados que queriam saber qual era a população que ia pagar imposto aqui. Olá, né? Então, eu estou resumindo, obviamente, estou exagerando bastante aqui, tirando todo o romanticismo da criação do Estado-nação, mas, no fundo, ela também define onde a gente paga impostos.
Mas, no caso do futebol, que bom que papai não é paquistanês, né, Jamil?
Nossa, essa...
Olha, eu escuto isso e fico pensando nessa, assim, que a sua constituição familiar é quase uma metáfora dessa sua alma peregrina pelo mundo, né, Jamil? Porque essa pluralidade de linguagens, de sabores, né, de culturas que você o tempo inteiro visita, estão lá dentro da sua casa também.
Isso é verdade, e foi algo muito novo para mim. Eu tenho uma bandeira do Brasil guardada em algum lugar de casa, e ela não faz muito sentido sozinha atualmente. Não é uma casa brasileira, é também uma casa brasileira, mas ela não tem o, vamos dizer assim, o carimbo que aqui vive esse Brasil. Não sei se é bom ou é ruim, não é uma questão de hierarquia, não é uma questão de dizer desse jeito é bom, desse jeito não é bom. O que eu descobri na minha casa, que a identidade nacional, que é o seu passaporte, não é a única definição possível do ser humano. Né? A gente pode, a gente até deve, romper um pouco da própria identidade nacional para descobrir quais são as outras prisões. Essa é uma delas. Né? A identidade nacional, eu não quero ser só alguma coisa se no meu vizinho ou em algum outro lugar ou alguma outra cultura tem algo esplendoroso que pode ser útil para a minha vida. Então, por que a gente limita? Eu entendo muito bem a saudade da Juliana. Eu tenho também essa saudade. Eu não tenho nenhuma dúvida de que nós, na nossa geração, nós sentimos tudo isso. Mas eu olho para eles e eu fico pensando, será que eles sentirão saudades de algum lugar ou de algum tipo de valor? Qual vai ser a identificação deles? Será que o local vai ser Genebra ou vai ser a Suíça? Ou vai ser só a casa deles com essa multiplicidade de possibilidades e de identidades? Não sei, é uma experiência. No fundo, sinceramente, é uma experiência que eu não sei onde vai dar. Eu já disse, se der tudo errado, a gente vai abrir uma loja de tradução de Bíblias. E aí vai dar tudo certo, a gente vai fazer tradução de Bíblias.
Eu adorei!
Mas até lá eu não sei se vai dar certo, só para deixar claro.
Uma resposta possível para isso, Jamil, foi uma que eu dei outro dia aqui em Brasília, que estavam as pessoas comentando, né, da saudade e tal, e eu falei, gente, olha só, quando eu falo que eu sinto falta do Brasil, que eu tenho vontade de voltar, eu não tô falando nem do clima, nem do pão de queijo, nem da feijoada, ainda que tudo isso me faça falta. Eu sinto falta das pessoas. O Brasil, para mim, são os meus afetos. A família, os amigos, a festa que eu faço quando eu estou com essas pessoas. Talvez os nossos filhos estejam crescendo de uma forma muito mais cosmopolita do que a gente, não só porque moram longe, mas porque tem internet, porque tem um acesso que nós não tivemos. Outro dia, Alexandre, isso não tem nem um mês, o meu filho mais velho estava conversando com os amiguinhos e ele estava se colocando muito fortemente como brasileiro. Isso me chamou a atenção, porque ele nunca tinha se colocado de uma maneira tão firme como brasileiro. E quando acabou a conversa dele, eu falei, filho, você se sente estrangeiro aqui? Porque ele chegou com 2 anos, né, na Itália. E ele falou, não, eu me sinto brasileiro.
Olha, que espetacular.
Então, já é uma relação diferente com a que eu tenho com aquele país. Eu me sinto estrangeira, eu sei bem o que isso quer dizer. Ele não se sente estrangeiro, ele se sente brasileiro. E o fato de não se sentir italiano não faz dele estrangeiro. Então, assim, são muitas maneiras de você estar e se mover pelo mundo, né? Tem uma coisa que eu coloco no livro, inclusive, que a minha filha é pequena. Ela, também, um dia conversando, eu perguntei para ela se ela se sentia mais brasileira ou mais italiana. E ela falou que ela se sentia metade brasileira e metade italiana. Porque tem coisas que eu não sei falar em português. E tem coisas que eu não sei falar em italiano. E eu achei muito bonito ela definir a partir do que não sabe. E não a partir do que ela sabe. As crianças têm um acesso ao entendimento que nos surpreende sempre.
É de uma profundidade essa frase. Essa frase dá um podcast inteiro.
Exatamente.
Olha, aproveitando essa frase, tem uma experiência que eu tive na fronteira do Iraque com a Jordânia, que foi muito parecida com essa. Não eram crianças, mas que no fundo era isso. Eram refugiados que estavam saindo do Iraque e iam para o Brasil, para você ter uma ideia. E aí o governo brasileiro, Alexandre, mandou uma equipe para preparar aqueles iraquianos que iam para o Brasil. Então, veio uma pessoa lá que ia explicar as leis do país, os costumes, etc., porque, afinal de contas, é, de fato, muito diferente você sair de Bagdá para, no caso que eles iam para Mogi das Cruzes, era, de fato, uma mudança muito grande. E aí levaram uma pessoa para explicar. Junto com a pessoa levaram um tradutor. Então, esse funcionário do governo brasileiro falava, o tradutor traduzia e ninguém entendia. Porque não era justamente como a Anitta colocou, não era uma questão só de o que eu sei falar ou o que eu não sei falar. Eu não sei o que isso quer dizer. Não é só a palavra que faltava. Era esse conceito que você está falando, eu simplesmente não sei o que é. Então, é muito mais do que a tradução que era um problema. não era a tradução da palavra. A palavra X em árabe era tal coisa, em português era tal coisa. Então, não era só isso. E quando eu imagino que a Anitta viva isso. O que quer dizer isso quando vocês falam isso no Brasil? Então, vai muito além do limite da palavra. É do conceito, é porque você simplesmente não está naquele contexto. E aí foi muito engraçado porque chegou um departamento, uma parte da aula, eu fiquei lá vários dias com eles no acampamento, e daí teve um dia que eles então iam explicar sobre relação entre homens e mulheres, sobre a relação de casamento, sobre a relação da Lei Maria da Penha e LGBT. Né? Então eles iam explicar para os refugiados iraquianos tudo aquilo. E o rapaz do governo brasileiro falava, e o tradutor, cada vez que falava homossexual, cada vez que falava LGBT, ele parava de falar e não fazia a tradução. E aí levou vários minutos para o próprio cara do governo brasileiro entender que ele não estava sendo traduzido. E aí teve que parar e explicar para ele, olha, você precisa traduzir isso. Ele falou, não vou falar sobre isso porque tem mulheres e crianças na sala. Não, então, olha só, isso eles não tinham nem saído de lá. Então, obviamente, a tradução ela vai muito além de encontrar no dicionário a palavra equivalente. Vai muito além disso. Então é um desafio.
É, sabe que tem muita gente que escuta esse podcast que mora fora do Brasil. Eu recebi, no final do ano passado, um relatório do Spotify, que é um dos lugares onde ele está hospedado. Uma coisa impressionante, assim, eu acho que tinha 52 países aí que escutavam podcast. E eu recebo muita carta de gente de fora. E as pessoas estão sempre abordando essas questões que vocês trouxeram agora, das dificuldades das configurações familiares, da questão da diversidade linguística na relação com o pai e mãe, as diferenças culturais com o país em curso, né, que está sendo a morada, as saudades de todas as ordens, como vocês colocaram, do pão de queijo das pessoas, de habitar esse futuro desse país, sendo construído no presente. Mas eu sinto que a angústia de nós adultos é uma angústia realmente datada geracionalmente. Porque também sinto, atendendo famílias que estão expatriadas, que as crianças estão comunicando outro tipo de relação com essa condição do CEP, onde é que eu moro, quem eu sou, qual a relação entre uma coisa e outra. Me parece que tem uma formação aqui nessa geração, e é só o futuro que vai nos dizer isso com mais precisão, né? Uma geração mais transnacional, que eu sou de todo mundo e todo mundo é meu também, como diria o Arnaldo Antunes nos Tribalistas, né? Assim, um desejo de habitar o mundo e de ser habitado por ele. Eu me lembro, quando eu estava morando, eu morei no Chile, na virada do milênio, para fazer um mestrado. E eu estudei tanto espanhol, trabalhei tanto, atendi em espanhol, etc., que teve um dia que eu sonhei em espanhol. E esse dia foi um choque, porque sonhos de um psicólogo são uma coisa importante, assim, né? A gente presta atenção nesse babado. Então, o dia que eu sonhei em espanhol, eu fiquei muito impactado com aquilo, né? Que eu estava fazendo ali uma experiência de transcendência entre dominar a língua e ser dominado por ela. Né? Então, acho que os filhos de vocês estão nesse caldo, né? Entre pertencer e ser pertencido, né? Habitar e ser habitado por esse mundo novo.
Alexandre, só um detalhe que eu acho que tem um ponto importante dessa nova geração e da reação a essa nova geração, porque tem um outro lado também, e aí principalmente do outro lado da extrema-direita, que vai justamente usar o fato de que, sim, existe esse movimento transnacional, que sim, existe um movimento que corrói no sentido de retirar a base daquela identidade nacional pura e dura, e vai justamente jogar com isso, diante de tantas incertezas que a gente vive no mundo, para dizer, a culpa é dos imigrantes. Então você tem também a utilização disso tudo, né, de que essa... É curioso porque no governo Bolsonaro, e aí principalmente alguns ali do Itamaraty, falavam na elite transnacional, como se os imigrantes fossem da elite. Quem mora no exterior sabe muito bem que os 4 milhões de brasileiros que estão no exterior não fazem parte da elite de absolutamente nada, né? Então você chamar quem mora no exterior de elite é não entender nenhum movimento migratório no mundo. Porque não é isso, obviamente não é isso. Agora, você tem em cada país, isso é muito aqui na Suíça, na França, na Itália, em Portugal, na Espanha, um movimento de reação a isso também, que é um movimento que bate o pé e diz: aqui tem tourada, sim senhor, aqui só comemos queijo suíço, aqui o nosso produto é melhor, etc. Que é uma reação simplória, é um atalho, é uma manipulação, mas é justamente usar o fato de que, sim, nós todos estamos na era da incerteza, e nessa era da incerteza a gente vai precisar encontrar uma certeza. A certeza é que vocês, estrangeiros, são os culpados por esse terremoto que está acontecendo na nossa sociedade. Infelizmente, é isso que acontece. É uma utilização, é uma manipulação. Eu digo, a migração, os fluxos migratórios, eles fazem parte da história do mundo. Não há, em nenhum momento da história do planeta, um momento em que não houve fluxo migratório. Não existe esse momento do planeta, né? Ele faz uma respiração do planeta. Ele não vai parar. E não adianta você imaginar que ele vai parar. Ele não vai parar. Agora, você utilizar isso, transformar isso em instrumento de poder, porque é isso que acontece, é algo muito complicado, principalmente para tantos brasileiros, mas também latino-americanos, africanos, árabes, etc., que estão por aqui. O que eu sempre digo é que, bom, na verdade é o que a Juliana disse, depois eu vi isso, a história do Radinho.
Do Radinho, de novo.
Não, eu vou contar a história para você entender, Alexandre, que o Radinho de Pilha é verdade, é o veríssimo, é verdade. Eu sempre achava, puxa, chegava em um local e aquele cara que achava que era o bam-bam-bam naquele outro lugar, de repente era um estrangeiro perdido naquele outro lugar, né? E é o que a Juliana sempre diz: a gente vai ser estrangeiro, ou a filha dela que diz, todos nós somos estrangeiros em algum lugar. E é isso, no fundo, o que basicamente precisa ser colocado a toda essa geração.
Olha, eu queria mesmo abordar essa história que você está trazendo tão brilhantemente, Amil, porque a gente tem visto aí manifestações de um suposto amor pelo Brasil, né, na forma de expressões fascistas, né? Eu sinto que isso é mais um dos sequestros da palavra, porque a gente tem passado recentemente, né? A extrema-direita faz isso, é uma das atitudes manipulatórias, né? Por exemplo, fingir que não sabe que imigrantes são pessoas vulneráveis, né? E construir essa mentira e disseminá-la como se verdade fosse, né? Mas eles fazem a mesma distorção do significado inerente à palavra, né? Como eles fizeram com democracia, com liberdade de expressão, com censura e com tantas outras, né? Então eu quero trazer o tema do amor aqui, porque eu acho que é uma palavra que também é sequestrada pela extrema-direita, por isso que eu acho tão importante a gente falar desse amor com um significado político. Eu quero entender de vocês dois como é que a gente produz ações no mundo que possam realmente reposicionar o sentido genuíno do amor pelo Brasil.
Olha, eu tenho pensado muito sobre isso, Alexandre. Para mim, ter passado a pandemia na Itália, visto a tragédia que se abateu sobre aquele país, enfim, foi o primeiro país do Ocidente, né, que recebeu a Covid sem protocolo, sem remédio, sem máscara, sem respirador. Foi uma catástrofe. E ver que agora, com a população vacinada, com a doença controlada, a Itália elege o governo mais conservador desde Mussolini, é da ordem do incompreensível. Eu acho que uma explicação possível é... Deleuze fala isso, né? Que os poderes estabelecidos têm necessidade de nos comunicar afetos tristes. Tem mais necessidade de nos angustiar do que de nos reprimir. Acho que uma explicação possível são esses afetos tristes que a gente tem permitido circular. Eu acredito que são eles que fazem com que a gente... Que nos fechemos em fronteiras, que nos fechemos num conceito de família, né? Que só importa a sua, a do outro não importa. Que façam que depois da pandemia a Europa esteja vendo mais uma vez uma onda conservadora. Me preocupa muito isso. Eu acho que talvez uma resposta possível para isso seja que nós nos propuséssemos a cultivar afetos felizes, alegres, amor, alegria, encontro, festa. O poder, quando nos comunica angústia e esses afetos tristes, né, que segundo Deleuze são os afetos que impedem a nossa potência de agir, que interessa mais nos angustiar do que nos reprimir, porque uma vez que nós somos reprimidos, isso pode ser justamente, né, o sopro na brasa da nossa revolta, o que nos faz nos mover. Os afetos tristes não, eles são regressivos, né? Eles são imobilizantes. Então, eu acho que a gente tem cultivado nas sociedades em geral afetos tristes. Eu acho que na nossa sociedade nós subestimamos a alegria, o amor, a festa, o encontro, como se tudo isso fosse perfumaria. E o que importa são as coisas sérias. Só que as coisas sérias fazem com que um país jogue bombas em cima de outro. É isso que os homens que mandam nas sociedades fazem, né? Jogam bombas em cima uns dos outros. Ou então, como na época da pandemia, que eu fiquei muito impressionada, a Itália passando por uma emergência como aquela, e a França simplesmente interceptou uma carga já paga de máscaras, respiradores, para um vizinho que passava por uma emergência como aquela. Sequestrou. Porque quando, né? Assim, já que aquele nosso ditado que é muito bom, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. E a gente vê isso, não tem solidariedade nenhuma. Então, assim, eu tenho feito um esforço de falar sobre isso, escrever sobre isso, ensinar isso para os meus filhos, que, como dizia Oswald de Andrade, né, alegria é a prova dos nove. Então, é preciso que no fim das contas a gente avalie. Isso me deixa alegre? Isso me deixa feliz? Isso promove o encontro? Isso promove a solidariedade entre as pessoas? Isso não é um badulaque, não é a perfumaria, não é o que não importa, não é o detalhe. Eu acho que esse é o próprio objetivo da vida humana. Até que se prove o contrário, é a nossa única oportunidade sobre a Terra. É a única chance que a nossa consciência tem de existir. E a gente gasta esse tempo, e a gente gasta essa energia, e a gente gasta a nossa força criativa no que, no fundo, não importa. Então, assim, eu tenho ido por aí, sabe? Eu acho que os afetos que a gente cultiva na sociedade, eles são determinantes do que a sociedade é capaz de criar. E eu acho que nós estamos cultivando os afetos errados. E talvez isso explique um pouco a situação de onde a gente se encontra, as nossas questões políticas, as nossas questões humanitárias, as nossas questões migratórias.
Nossa, eu amei a sua resposta num grau. Num grau, ela vai pro meu rádio. Ela vai. Já entendi aí o rádio, Jamil. Já saquei tudo. Já
É isso aí.
entendi.
Você entendeu por que eu escrevi um livro com ela,
Eu
né?
entendi. Opa,
Então,
entendi super. Mas ela também é sabida. Ela escolheu bem o remetente, o destinatário para as cartas. Olha, Jamil, essa história de extrema-direita, né, mundo afora, muita gente faz essa pergunta, às vezes quando eu estou em veículos de imprensa, né, em conversas públicas, vem aquele assim, você como psicólogo, o que é que você tem a nos dizer sobre esse fenômeno da extrema-direita e a adesão, né, assim, viral desse tipo de narrativa no Brasil, etc. Então agora eu vou fazer a mesma pergunta infame, assim, você como um correspondente internacional, um cara que está lá na ONU, assim, que como se fosse um olhar que fosse um drone, assim, que capturasse em perspectiva esse planeta, o que que você está vendo disso?
acho que a gente precisa contar a história inteira. A história inteira, ela passa por uma traição dos partidos tradicionais em relação às suas populações. É um movimento de desilusão, antes de mais nada. Depois a gente fala da extrema-direita. Mas, em primeiro lugar, tem uma enorme desilusão em relação àqueles que eram de direita ou de esquerda. Eu estou falando dos democratas, né? Da direita democrática e da esquerda, obviamente, democrática, que traíram as sociedades. E na Europa isso ficou muito evidente. Vou contar duas histórias que foram muito evidentes. Em 2008, tem a quebra do Lehman Brothers, do banco americano, que leva com ele todo o sistema financeiro internacional. Foi uma época que eu viajei muito, eu acho que eu fui a todos os países da Europa naquele momento, fazendo reportagens. E aí era muito curioso, porque você pisava num país e aquela ira, aquela raiva da população em relação aos governantes que tinham cortado as aposentadorias para salvar bancos, era de direita e de esquerda. Aí não tinha escolha. A esquerda socorreu as pessoas. Não, a esquerda na Grécia, para você ter ideia, ela mentiu. Eu estive lá, eu estava no parlamento grego até o último dia. Ela mentiu sobre a existência da crise até ela cair, até ela ser derrubada do poder. Na Hungria, o Orbán venceu porque a esquerda que estava no poder mentiu para a população até o último dia da eleição. E aí, as pessoas não são burras, né? Ao contrário do que a gente quer acreditar que o eleitor é isso, o eleitor é aquilo. Não, quando você se sente completamente enganado, você vai procurar opção. Aí que vem o problema. A parte número 2 desse capítulo. Na segunda parte da história, você descobre que existia um grupo extremamente, vamos dizer assim, bem preparado, com dinheiro, com muita ambição e com um plano, que era sequestrar aquela desilusão e transformar aquilo em poder, em voto, né? E aí, como que a gente faz isso? Vamos usar das coisas mais básicas do chão daquela sociedade que teve a sua vida transformada, virada da cabeça para baixo. Vamos falar de família? Vamos falar de valores? Vamos falar do cuidado com os filhos? Como se isso fosse, obviamente, tivesse sido colocado em questão pela esquerda ou pela direita. Não, ninguém colocou em questão. Ninguém colocou em questão. Mas aí isso eu ouvi muito na Grécia, que tem muita coisa em comum com nós no Brasil. Você vai entender, Alexandre. Porque já era um Estado muito frágil. Já era um país onde o estado de bem-estar social era muito limitado. Não é a Alemanha, não é a Suíça, etc. E o que era a rede de proteção? A família, né? Essa era a maior rede de proteção. E aí, algo muito curioso acontecia, porque começavam a julgar dizendo, olha, cuidado que aquele partido de esquerda vai acabar com a sua família, né? E aí, o que era para aquela população? Ai, meu Deus, minha última rede de sustentação, minha única certeza que é minha família, isso também está ameaçado. Então, isso é um plano que a gente precisa entender de longo prazo. Nós não estamos aqui da noite para o dia. Não aconteceu da noite para o dia. Aconteceu várias mudanças aconteceram. Por exemplo, a extrema-direita entendeu que precisava ser mais moderada na hora do discurso, na eleição. Não precisava ser Bolsonaro. Ela poderia ser Meloni, né, na Itália. Ela pode ser a atual Marine Le Pen. A atual, não a passada. A atual Marine Le Pen fala do quê? De renda para os trabalhadores. Da extrema-direita. Porque ela sabe que é isso que vai pegar. Então você tem uma transformação, você tem uma crise do sistema e você tem um vácuo que foi aproveitado. Só tem um jeito de recuperar isso. É você, primeiro, demonstrar, como a gente tem que fazer, a gente fez isso no Brasil, eu acho, com êxito, que aquilo ali era um projeto de poder, não um projeto de governo. Então a vida das pessoas não melhorou por conta daquele grupo no poder. Esse é o primeiro ponto. E a segunda questão é mostrar que aquilo ali é uma ameaça para a própria liberdade e para a democracia. Então, esses elementos vão precisar ser martelados todos os dias. Caso contrário, na próxima eleição, a gente vai ter de enfrentar algo muito parecido. Eu contei essa história, perdão por ter sido longo, porque às vezes a gente fala, não, a extrema-direita venceu porque anteontem aconteceu isso. Não, isso é algo que foi construído ao longo de, eu diria, 10, 15 anos, e que eles chegaram hoje com força, com capacidade de definição. Hoje, o Partido Socialista Francês, por exemplo, é uma piada hoje no país. Por quê? Porque ele perdeu toda a credibilidade. Mas ele deixou de acreditar nos seus valores? Não. Mas ele perdeu a confiança justamente popular. Então, recuperar a confiança popular não vai ser da noite para o dia, mas vai ser, acima de tudo, voltando a se conectar com, perdão por retomar a palavra, com amor. Mas onde que entra o amor nessa história? É a garantia de direitos, a garantia de integridade, que aquela vida vai chegar até onde ela deseja chegar. Que você não vai viver, não é nem viver só com o que você tem, é que você pode sonhar. A questão de poder sonhar, já que você também falou em sonho, é tão fundamental, né? Você que fala, eu quero sonhar. Porque, obviamente, quando você sonha, você quer que aquele sonho se concretize em algum momento. Agora, se você não tem nem a possibilidade de sonhar, você vai, infelizmente, você vai ser sequestrado por algum outro movimento. perdão pela...
Não tem que pedir perdão por nada. A gente tem acesso à sua intelectualidade condensada pela vida. Você é um cara que visceraliza a sua vida através das suas palavras e condensa elas de ideias tão profundas que isso aqui é um privilégio, meu querido. Isso aqui é uma alegria. Vocês dois juntos são uma epifania em mim. Você queria comentar alguma coisa, Juliana?
Sim, o Jamil se desculpou por falar em amor, né? Eu sempre me pergunto em que momento nós transformamos o amor em perfumaria. A gente estava conversando outro dia, né, Jamil? Assim, o amor é a primeira, não é só uma necessidade, é a própria condição da vida humana. Nós precisamos que alguém nos ame e nos deseje vivos para completar uma semana de vida. Nós não duramos 48 horas sem amor. Então, por que a gente se desculpa, né? Assim, que perversão foi feita nas nossas mentes, nos nossos corações, para achar que podemos prescindir de amor, para achar que o amor não é importante. Jamil fala do amor como política pública, né? É claro que sim. Mas a gente está sempre se desculpando por falar de amor. Parece que o ódio, ele transita livremente entre nós. A gente legitima ele como um afeto legítimo mesmo na sociedade. E o amor não, o amor é coisa de novela. O amor é coisa de romance de meninas de 15 anos. Meninas, veja, meninos nunca. Então assim, quando foi que fizemos isso? Será que não é evidente que precisamos colocar o amor no centro do nosso debate? No centro das nossas vidas, mas não só das nossas vidas privadas, mas do nosso coletivo, da nossa vida pública. Isso não é evidente? Eu não consigo pensar numa solução de paz, de prosperidade, de saúde, sem colocar o amor no centro do debate, Alexandre. Para mim, assim, é absolutamente fundamental.
Ui, vocês estão suspirando do lado daí, porque eu tô do lado de cá.
Eu também, Alexandre.
Eu quero ler mais um pedaço aqui, ó, do Ao Brasil com Amor. Agora, na página 91, quem fala é o Jamil em uma das cartas. Ele diz o seguinte: Juliana, a reconstrução de uma paz duradoura, baseada num sentimento de fé mútua, exigirá de nós a busca por resgatar o projeto de construção do conceito de humanidade. Nos últimos 2 anos, essa noção foi enterrada entre os escombros das bombas e do vírus, do nacionalismo e do negacionismo. Ela foi vítima da destruição promovida pela ganância e pela obscenidade do desprezo. Recuso as medalhas no caixão como compensações pelo assassinato de utopias íntimas. Pelo amor de Deus, olha essa frase, eu vou ler de novo. Recuso as medalhas no caixão como compensações pelo assassinato de utopias íntimas. Rejeito a bandeira solenemente entregue a uma mãe órfã do sonho de ver seu filho crescer. Não há tempo a perder nessa longa obra do resgate da paz que o destino encomendou para nossa geração. Tenho pressa. Vem comigo, Juliana. Jamil. Dessa lindeza toda, eu quero resgatar a palavra pressa, porque eu quero saber se essa pressa, ela vem justamente da consciência ampliada que vocês passam a ter pelo fato de vocês serem correspondentes internacionais, de estarem em diálogo com as mazelas do mundo inteiro, né? Porque digamos que a curadoria de um jornalista não é exatamente daquilo de bom que tá acontecendo, né? Então eu quero saber se essa pressa, ela pode ser, por exemplo, assim, à beira do abismo de um burnout para a vida de vocês. Eu sinceramente já pensei em vocês dois, assim, com muita compaixão. E fiquei pensando assim, como é que esses dois se protegem para não entrarem nesse desalento que eu comungo de uma ideia dentro da psicologia que o sofrimento, ele é uma materialidade. É como um resíduo atômico que pode ser uma toxicidade invisível, mas diante da qual nós temos imensa permeabilidade, né? Então o sofrimento nos faz sofrer e a gente precisa cuidar disso. Quero entender como é que vocês se protegem, né, na vida de vocês diante dessas dores que vocês testemunham e precisam renarrar nas palavras escritas ou faladas de vocês, vocês fazem isso lindamente, mas isso é uma metáfora aqui, porque tem muita gente que escuta esse podcast que trabalha com sofrimento humano. Então é uma forma da gente também trocar essa experiência aqui.
Eu mando cartas para a Juliana, para se entender. Brincadeira, desculpa.
Tem uma frase do Henry James, um livro maravilhoso, que chama Fera na Selva, né? Que a personagem pergunta pro protagonista, o que salva você, né? Acho que é mais ou menos essa sua questão, Alexandre, o que salva você? Eu acho que não é uma coisa só, eu acho que certamente o texto, certamente escrever pro Jamil, certamente escrever é algo que me salva, que me organiza. Mas te escutando, Alexandre, eu acho que talvez a pressa também nos salve. Porque se você tem pressa, você já está salvo, de certa forma, de uma certa indiferença. E eu acho que a indiferença é muito mortífera. Eu acho que a indiferença, a gente inclusive tem falado sobre isso, talvez o afeto que permita que o ódio circule tão livremente entre nós seja a indiferença. Se você tem pressa, você está salvo da indiferença, porque você entende a finitude e a urgência da alegria e do amor. Esperar passar, esperar melhorar, esperar... Eu acho que o esperar não constrói e nos joga numa tristeza, nos afetos simples que eu comentei no início, que impedem a nossa potência de agir. Então talvez a pressa salve, a literatura salva, o amor dos nossos filhos, o amor dos nossos amigos, a expectativa. Eu sempre brinco, né, que eu acho que o que eu acho mais triste em ser estrangeiro é não ter expectativa do carnaval. Talvez a expectativa do carnaval nos salvem, os brasileiros, porque no carnaval todos nós festamos, né? Nós temos o imperativo de sermos felizes. Eu já li algumas pessoas escrevendo, o pão e circo, a gente sofre, e aí no carnaval a gente esquece de tudo, como uma crítica. Eu não consigo ver assim, sabe? Eu acho que você esperar pela festa, você suspender a tristeza, a dificuldade e se propor a sorrir, eu não acho que seja artificial, eu não acho que seja uma bobagem, eu acho que seja importante. Acho que seja importante você ir pro barracão, você construir sua fantasia, você colocar o seu carro alegórico, você decorar o seu samba, você treinar a sua dança. Eu acho que tudo isso salva a gente. Talvez o que nos salve seja muito mais simples e mais acessível do que a gente imagina. Talvez imaginar que seja muito difícil, que seja quase impossível, seja justamente o que os poderes estabelecidos querem da gente. Que a gente, né, não tem esperança, que a gente não prepare a nossa festa. A gente coloca no livro também, né, que a desesperança é contra-revolucionária, e é mesmo. Então, eu acho que desejar, trabalhar, preparar a festa é algo que nos salva.
Uau, Jamil, e você? Como é que você se cuida, meu querido?
Olha, antes de mais nada, eu tenho que dizer o que a Juliana acabou de dizer, não só impressionante, como, de novo, rádio de pilha, faz eu entender por que a cada tanto eu tenho uma vontade que não é explicável. Falar, hoje eu vou fazer uma festa. Né? E não é uma festa de arromba, etc. Hoje eu vou cozinhar para alguém. Né? Hoje eu vou fazer um gesto, qualquer um pequeno ou grande, ou na casa inteira, enfim. Agora, eu acho que a gente tem algumas camadas de proteção. Eu acho que primeiro, e aí é uma questão que eu não diria que é pessoal, que não é uma questão... Eu entendi a tua pergunta, tá? Eu já vou chegar nela, mas eu acho que a primeira proteção que eu tenho é a consciência de que eu sou privilegiado, absolutamente fora de um contexto de, eu diria, 90% da humanidade. Então, o fato de eu saber que eu não corro risco de passar necessidade já é uma proteção absurda, né? Agora, seria cômodo... Outro dia, perdão de novo por fazer esse desvio, mas outro dia aqui numa casa de um vizinho... Tinha uma pessoa nova na festa e alguém falou, aí você, o que faz? Aí uma outra pessoa da festa falou, ele escreve livro. Aí a outra pessoa ainda falou, nossa, tem gente que faz isso ainda? Então, mas assim, com um desprezo muito grande, né? Com aquele negócio, puxa, que perda de tempo isso. Você fala, tá bom.
Mas você trabalha com o quê, né?
Então, além de escrever, você trabalha? Né? É quase a pergunta. Mas por que eu digo isso? Porque obviamente, a gente tem escolhas de partir para alguma outra coisa que não passe por esse sofrimento que você está colocando. Não há nenhuma dúvida que existem outros caminhos. Mas eu não consigo mais, vendo tudo que eu vi nesses últimos 25 anos, achar que eu não tenho um papel, ainda que minúsculo, insignificante na maioria das vezes, mas no mínimo de dar voz para essas vítimas. Então, o que eu tento, e eu acho que é o jeito até, não diria de me proteger, mas de me fortalecer, é usar o meu privilégio para dar voz para quem não tem esse privilégio. Então, é uma tentativa, mais uma vez, é só uma tentativa, não há nenhuma garantia de êxito, mas é transformar, pelo menos, essa minha posição. Eu não estou falando posição como jornalista, não estou falando posição, estou falando como ser humano que tem as condições quitadas para os próximos meses, né? Só isso é de uma tranquilidade absurda quando você viaja para tantos lugares que você vê que as pessoas estão lutando pelo dia seguinte, né? E aí você vê a dimensão dessa... Eu sempre digo na história da pandemia, quando a OMS mandou todo mundo lavar a mão, né, com água e sabão, e aí descobrimos, né, que só no Brasil, 6 milhões de crianças iam para escolas que não tinham água e sabão nas escolas. 6 milhões no Brasil. Então, vamos assumir esse privilégio e vamos dar um pedaço dele justamente para sair. Agora, você tem toda a razão. Tem muitas vezes que é muito difícil. Não vou ser hipócrita aqui e dizer, não, tá na boa, etc. Nesses sonhos, a Juliana sabe que eu sonho muito, nesses sonhos, eles aparecem com muita frequência, Alexandre. Isso é uma coisa que eu sempre me fico muito impressionado, como histórias muito antigas, como muito velhas, como episódios muito longe, caras de pessoas que eu não sei o nome, provavelmente não estão nem mais vivas, fazem muito parte, eu diria, do meu dia a dia, das minhas noites, perdão. E é verdade, estão muito presentes.
Privilégio é poder ter estado uma hora com vocês, gente. A gente juntar os nossos fusos, essa quantidade de compromissos, mas sermos abraçados aqui nesses últimos minutos, preciosos para mim, pela capacidade de vocês de transformar angústia, descalabro, desalento, indignação em amor, em festa para o sentido, sabe? Em festa para o coração. Eu sou um habitante desse mundo que acho que encarnei de galera. Eu gosto de estar em bando. Eu gosto de ter gente sempre por perto. Então, eu escolhi esse pedaço aqui desse podcast para realmente conversar com gente que eu admiro e que faz minha alma cantar. Então, muito obrigado. Assim, minha alma está aqui cantarolando, ou talvez puxando um som de flauta, sabe, Jamil? Para quem não sabe, Jamil é flautista dos bons, ostenta de vez em quando no Instagram, bota um videozinho lá, mas a gente precisa ver isso ao vivo um dia, que a gente possa se encontrar em algum CEP desse planeta um dia, meus amores. Muito obrigado.
Eu tenho uma equipe no subsolo da casa dele, sabe? Pessoas que fazem... Acho que ele tem uns dois clones. Ele faça tantas coisas, fale sobre qualquer assunto, e grave, e faça TV, e faça rádio, faça jornal, escreva livro, e ainda seja esse amigo maravilhoso, o mais generoso de todos. Eu acho que eu nunca conheci ninguém tão generoso quanto Jamil.
Ai, que coisa maravilhosa.
Eu ia fazer, na verdade, uma coisa que eu ouvi isso há muito tempo, e ficou na cabeça, e a gente nunca tratou, não aqui no programa, mas de uma forma muito mais, eu diria, estruturada, mas eu sempre que posso, já que você fala de amor, já que a gente não tem problema em divulgar o amor, ou como política pública, ou como festa, ou como a gente quiser, no Fórum Ítimo, tem uma percepção de que os pessimistas são mais inteligentes. Já percebeu isso?
Ah, sim. Que o otimismo é uma espécie de... É uma espécie de ingenuidade besta, uma infantilidade, né?
E eu queria convidar todo mundo que está ouvindo a não ter medo de ser considerado como ingênuo, né? De não achar que o pessimista é o mais inteligente da mesa, porque falou, ah, será que nós vamos sobreviver? Será que, né, a próxima bomba atômica vai cair, etc. Tal? De dizer, então, e o que você vai fazer? Né? Porque o outro lado, o que propõe o amor, vai propor alguma saída, ou pelo menos uma construção, e não ficar naquele pessimismo intelectual, inteligente. Muitas vezes, não estou dizendo que não são, são, eu tenho certeza que são. Agora, não tenha medo de achar ou de receber a crítica, ah, vocês ingênuos, vocês que acreditam no amor.
O pessimista é só um preguiçoso.
Essa é a melhor frase para a gente terminar. E assim a gente termina malhando a nossa esperança, que a nossa esperança otimista está com barriga de tanquinho depois dessa conversa. Minha gente querida, que alegria. Olha, se você tá como eu aqui suspirando, compartilha esse episódio no grupo da família. Pode compartilhar, inclusive, para aquele seu tio que você tá um pouco distante porque tem opiniões políticas um pouco avessas. Espalhe o amor de Jamil Chá, de Juliana Monteiro, mundo afora, por todos os lugares que vocês quiserem. Muito obrigado, gente. Que alegria ter estado com vocês. Obrigado mesmo.
Obrigado por você, Alexandre.
Foi um prazer imenso.
Olha, semana que vem a gente volta. Tem mais carta semana que vem. Não percam, continuem comigo. Todas as semanas, todas as quintas-feiras, a gente se vê aqui conversando sobre histórias hoje, como a história do Jamil e da Juliana, profundamente particulares e imensamente universais. Esse é o Cartas de um Terapeuta. Um beijo e até semana que vem. Tchau! Este podcast é produzido por Abrace Ponto Digital. Produção de Ellen Menezes, edição de Samuel Gambini, artes de Ney Soares Costa, produção executiva de Tiago Queiroz e Hugo Benchimol, apresentação, roteiro e seleção das cartas por mim, Alexandre Coimbra Amaral. E você que me escuta, é a audiência que é o motivo desse podcast existir e a vontade dele continuar acontecendo todas as semanas. Muito obrigado.